CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Hospital Anchieta. Confiança de geração para geração.
E a gente vai conversar agora com a doutora Thaís Augusta Martins, que é médica neurologista. Doutora Thaís, muito bom dia. Alô, doutora Thaís? Caiu a ligação com a doutora Thaís. A gente vai refazer aqui o contato. Interessante, né, Carol, que a gente já tinha marcado essa entrevista, que hoje é para falar sobre AVC, antes do caso que ganhou repercussão nacional após a morte do ator Tom Veiga, que interpretava e fazia, né, dava vida ao boneco Louro José no programa da TV Globo. E tivemos esse caso nesse final de semana. Hoje a gente vai aproveitar aqui para analisar a situação e falar sobre esse tema, buscando até o gancho do que aconteceu com o ator Tom Veiga. A doutora Thaís voltou?
Sim.
Oi, doutora Thaís, tudo bem?
Tudo bem, tivemos um problema agora de conexão.
Obrigado pela participação. A Carol Martins está com a gente aqui na entrevista.
Bom dia, doutora Thaís.
Eu que agradeço, Bruno e Carol. Muito obrigada pela oportunidade.
Eu citava aqui, viu, doutora Thaís, quando a gente refazia a ligação, a situação ocorrida com o ator Tom Veiga, que ele morreu nesse domingo vítima de AVC causado por um aneurisma. E quando a gente lê sobre situações como essa, naturalmente provoca um choque, um susto, porque é claro que a gente não sabe do histórico de vida detalhado do ator, mas não parecia ser uma pessoa saudável, jovem, e do nada acontece uma situação como essa. O que pode explicar, doutora Thaís? São casos que ocorrem com que frequência?
A hemorragia subaracnoide, que é um sangramento no cérebro, né? O que aconteceu com o ator Tom Veiga, né? Ele tinha um aneurisma, que é uma alteração no vaso do cérebro, na parede do vaso do cérebro. É como se fizesse uma bolsinha na parede do vaso do cérebro por uma fragilidade dessa parede do vaso. E essa bolsinha, ela é mais frágil do que a parede normal. E aí, essa bolsinha rompeu, levando a um quadro de sangramento por volta do cérebro, ao redor do cérebro, que é um quadro bem grave. O nome técnico é uma hemorragia subaracnoide, tá? A hemorragia subaracnoide tem uma alta mortalidade, como a gente viu com o próprio Tom Veiga, não deu tempo nem de procurar atendimento médico, no fim das contas, né? A formação dessa bolsinha, que é chamada aneurisma, ela tem uma relação familiar bem estabelecida. Então, pacientes que têm um parente de primeiro grau com aneurisma tem que ficar atento, se não os tem. Paciente que é hipertenso, que é diabético, paciente que tem doenças do colágeno, que é uma doença também de alteração da produção de colágeno no organismo como um todo, podem desenvolver quadros de aneurisma. Muitas vezes, esses aneurismas são assintomáticos, a maioria das vezes, né? O diagnóstico, geralmente, ou é quando ele sangra, ou um diagnóstico incidental, foi fazer um exame de imagem e acabou identificando esse aneurisma. Alguns casos pode ter cefaleia, dor de cabeça frequente, em alguns casos pode ter até compressão do aneurisma sobre outras estruturas de dentro do cérebro, que leva a alterações de força ou de alterações de visão dupla, por exemplo, e isso, com a investigação, a gente acaba diagnosticando o aneurisma também.
Bem, dá para diagnosticar antes, de alguma forma, algum exame preventivo que a pessoa pode fazer para tentar detectar esse problema e intervir?
Perfeito. Assim, o exame que a gente faz para diagnóstico de aneurisma é a angiorressonância ou angiotomografia, né? Mas ela não deve ser solicitada também para todos, né? Toda a população. A gente não faz dessa forma. Então, é baseado em algum sintoma, às vezes uma dor de cabeça prévia, né? Uma dor de cabeça crônica que a gente vai investigar, por exemplo. Ou paciente que tem essa história de doenças do colágeno, como eu falei. Ou principalmente pacientes que têm história de algum familiar, um parente de primeiro grau, algum familiar de primeiro grau com história de aneurisma. Aí, inclusive, esse paciente, né, esse familiar, tem indicação de fazer um acompanhamento com exames de angiotomografia e angiorressonância seriados por até mais de 10 anos, tem que acompanhar, porque existe uma relação muito forte de hereditariedade em relação aos aneurismas.
A gente está falando aqui de um fator causador de AVC, né? Acidente vascular cerebral. Existem outros, né, doutora Thaís? Quais são os mais importantes ou os mais frequentes?
A gente está falando, então, de acidente vascular cerebral, como você bem disse. Semana passada foi a Semana Internacional de Combate ao AVC, né, internacional no mundo todo, né? Dia 29 de outubro, inclusive, foi o Dia Internacional de Combate ao AVC. É importante que todos saibam o que é AVC. Assim como todo mundo sabe, quando tem dor no peito, sabe que é infarto, é importante que todos saibam reconhecer um AVC. Acidente vascular cerebral quer dizer que algum vaso de dentro do cérebro ou ele entope ou ele rompe. Então, tem os dois tipos principais de AVC, que é o tipo isquêmico, que é o mais comum, 85% dos casos, que é um vaso que entupiu e diminuiu o sangue, parou de chegar no cérebro, consequentemente tem sintomas. E o outro, que é quando o vaso rompe, que é o AVC hemorrágico. Dos AVCs hemorrágicos, a gente tem esse tipo de hemorragia subaracnoide que vitimou o Tom Veiga, e temos também hemorragia que a gente chama de intraparenquimatosa, que é dentro do próprio cérebro, um vaso rompe, tem muita associação com pressão alta, então picos hipertensivos. Consequentemente, prevenção de hipertensão é a principal forma de prevenção, né? Cuidado com a hipertensão, controle da hipertensão é a principal forma de prevenção. Então, nós temos esses dois tipos, AVC isquêmico, AVC hemorrágico.
E como é que deve ser o procedimento, doutora Thaís, num caso detectado de AVC, tanto para a pessoa que está tendo sinais ali, quanto para a rede de apoio, os parentes, familiares, o socorro e o tempo de socorro, assim como fazendo a comparação com o infarto, é determinante para salvar vidas e até para evitar eventuais sequelas?
Perfeito, Bruno, excelente. É justamente isso mesmo. Então, a gente precisa que a população saiba quais são os principais sinais e sintomas clássicos do AVC, né? Os principais são boca torta, então, de repente, o paciente está bem, como eu e você, conversando, e começa um quadro de boca torta ou diminuição de força de um lado do corpo, o braço não consegue levantar de um lado, do outro está normal, ou ainda alteração de linguagem, dificuldade para falar. Isso tudo de forma súbita. A partir daí, criou-se uma regra que a gente usa muito para a população, que a gente chama de SAMU, porque SAMU é o nosso principal apoio pré-hospitalar, né, de urgências e emergências. S seria de sorria. Então, você pede para o paciente dar um sorriso. E aí você vai ver se a boca está torta. A, pede para o paciente dar um abraço. Levantar os braços para dar um abraço, um braço vai ficar caído e o outro não. M, pede para o paciente falar um trecho de uma música ou repetir um trecho de uma música. E aí vai ver que ele não está conseguindo falar normalmente. Se um desses fatores estiver presente, aí a regra, né, de SAMU, acionar imediatamente um serviço de emergência pré-hospitalar. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade para a gente falar que a gente tem que estar muito honrado que Brasília é a primeira cidade do país a receber uma unidade também pré-hospitalar de tratamento de AVC. O que é isso? É uma unidade de ambulância, uma ambulância com tudo que tem no UTI móvel, mas tem também um tomógrafo, porque a gente só consegue dizer se é um AVC isquêmico ou AVC hemorrágico através do exame de imagem. A gente precisa de uma tomografia para dizer o que é. E Brasília é a primeira cidade a receber uma ambulância que tem esse recurso de tomografia, possibilitando o início do tratamento mais precoce possível, que a gente chama de a unidade chamada AVC móvel.
Doutora Thaís, qual o percentual de casos de pessoas que tiveram um AVC que terão algum tipo de sequela?
O percentual de casos, principalmente na hemorragia subaracnoide, por exemplo, a gente tem que 18,5% que sobrevivem com sequela, 35% com mortalidade. Quando a gente pensa no AVC, principalmente no AVC isquêmico, a gente sabe que é a segunda principal causa de incapacidade permanente adquirida no Brasil e no mundo. Então, isso é muito sério, né? A gente tem realmente um impacto muito importante, que é um impacto que não é só um impacto físico no doente, né? A gente tem um impacto social também, porque esse doente se ele fica com um quadro de uma sequela grave, ele não vai poder voltar para o seu trabalho, ele vai demandar outro familiar para cuidar dele, ele vai ter que acionar serviços de Seguridade Social, uma vez que ele não vai conseguir trabalhar. Então, a gente está diante de um problema que não é um problema só de saúde física, mas um problema de saúde social também, né? Um problema social também.
Ah, uma última pergunta da nossa ouvinte que acabou de chegar pelo e-mail. A Francinete Mota quer saber quais seriam as doenças que, pela deficiência de colágeno, poderiam causar AVC, doutora Thaís?
Tá, principalmente a doença de Marfan e Ehlers-Danlos, que pode levar à fragilidade da parede dos vasos, consequentemente formação de aneurismos.
Muito bem. Eu agradeço aqui a participação da doutora Thaís Augusta Martins, que é médica neurologista, hoje falando sobre AVC. Doutora Thaís, muito obrigado pela contribuição, um ótimo dia.
Muito obrigada, Bruno e Carol, obrigada mesmo pela oportunidade. É muito importante que a população esteja atenta a esses sinais de AVC, porque tempo é cérebro. Quanto mais precoce for iniciado o tratamento, menor a chance de sequelas, maior a chance de retornar para uma vida saudável.
11 horas e 21 minutos.